O FMG Educativa, a estação do conhecimento.
Três e 26 aqui no Expresso 104,5. Eu sou o Felipe Sartoreto, sigo com você até às 5 da tarde e agora é hora de entrevista. A gente sai do Tremendão para um outro nome de peso aqui do rock nacional, com uma longa carreira musical como vocalista do Ira, produtor musical e agora em carreira solo. Nas é uma grande influência no cenário do rock e jazz nacional. O cantor se apresenta hoje em BH com o sucesso dos 13 álbuns do Ira e canções do seu mais novo CD Perigoso. Para saber mais sobre a trajetória musical e seu show em BH e os projetos futuros, eu converso agora com ele, Nazi. Boa tarde, Nazi.
Boa tarde aos ouvintes da Educativa.
Seja bem-vindo aqui ao FMG Educativa e ao Express 104,5. Nazi, vamos começar falando um pouco sobre a produção desse último CD Perigoso aí. Como é que foi a escolha do título? Como é que está a sonoridade?
Olha, Perigoso é um disco que levou o nome de uma faixa, né? Uma das 10 faixas que compõem esse álbum que eu gravei em agosto de 2011, num projeto da Trama, chamada Trama Virtual. O artista fica um mês dentro dos estúdios da Trama, sendo que as pessoas têm a oportunidade de acompanhar em tempo real, né, pelo portal, a gravação, as mixagens do disco, né? E eu procurei fazer um repertório que pudesse retratar mais ou menos como eram feitos os discos na época do vinil, né? O mesmo tempo de duração de um vinil. Meu CD tem 40 minutos, ele saiu em vinil também, né? Questão de início de 2012. E é um disco que tem composições novas, todas na linha das minhas grandes influências, que é o rock clássico, blues, alguns elementos também de country western, de folk, né? E passei por algumas versões, né, de caras que eu admiro na música brasileira, como Raul Seixas, como Erasmo Carlos. Inclusive você acabou de tocar
exatamente
música do Erasmo, que inclusive eu acho que faz parte do disco da qual eu tirei Dois Animais na Selva Suja da Rua. Eu acho que é do Carlos Erasmo, essa Ninguém Chora Mais, né? É um álbum sensacional, eu adoro o trabalho do Erasmo, principalmente na década de 70, ele tem uma forte influência da música negra americana, né? E esse álbum aí é o que eu venho também mostrar, né? Eu já tive a oportunidade de lançá-lo aqui em Belo Horizonte, no ano passado, mas eu volto para um show onde eu vou mostrar muitas coisas dos meus trabalhos solos, e óbvio, sempre matar a saudade dos fãs do Ira de um sucesso ou outro.
E você falou aí que foi feito como nos álbuns de vinil, foi gravado em rolo nesse formato, não?
Não necessariamente, assim, mas eu procurei ter o critério de tempo de gravação próximo ao vinil. Na época das produções de vinil, nós tínhamos um tempo limitado, né? Os discos tinham por volta de 19 minutos por lado, o que te dava a oportunidade de ter 38 minutos, menos de 40 minutos de conteúdo, né, musical. Na minha opinião, isso daí fazia com que houvesse uma forte seleção musical, né? No padrão da canção popular, que é por volta de 3 minutos e meio até 4, isso dá para você imaginar os tradicionais discos de 5 músicas de cada lado A e lado B, né? Então isso, acredito que no período do vinil, deu mais condições do artista, do compositor, da banda, ao longo de um ano ou dois de composições, selecionar melhor o conteúdo de um álbum. Ou seja, o artista compunha, sei lá, 15, 20 músicas, e depois ia selecionar tudo para por volta de 10 músicas, né? Eu acredito que esse é um aspecto importante para a qualidade artística, de composição, do período do vinil ser superior ao do CD. Com o advento do CD, o tempo do CD passou a ter por volta de 70 minutos, né? Que é quase o dobro, né? Do período do vinil. Isso fez com que a indústria de direção musical pedisse para o artista mais músicas por álbum, né? Então, como um LP tinha por volta de 10 músicas, qualquer CD hoje passou de 14 a 16 músicas no mínimo. Isso eu acredito que diluiu um pouquinho, né? Músicas que poderiam ter ficado de fora da gravação dos discos, chamando, acabavam sendo incluídos, digamos assim, para completar conteúdo. Na minha opinião, isso daí determinou uma queda na qualidade artística de composição, né, dos álbuns, né? Foi isso que eu busquei nesse disco. Não foi exatamente buscar uma forma, as gravações em forma análoga, por mais que eu goste, também acho bacana. Mas foi mais nesse tipo de escolha, né? Durante 6 meses eu fiquei selecionando, ouvindo e testando em ensaios muitas ideias de composições novas e muitas ideias de versões, de regravações. E tudo isso depois eu fui selecionando num número de 10 músicas. Acho que fez com que o disco tivesse esse por volta de 40 minutos de bastante intensidade, né? Eu acho que é melhor pro conteúdo de um álbum.
Nazi, justamente falando sobre processos de produção aí, você já trabalhou aí como produtor musical, fala um pouco sobre essa experiência, você já trabalhou com hip-hop, inclusive?
Eu especificamente com hip-hop e depois com a produção dos meus próprios discos, né? Eu fui um aficionado no início da cena rap, né, do hip-hop, isso no início da década de 80, 85, 84... Eu já tinha contato com os primeiros discos do Run DMC, Curtis Blow, Afrika Bambaataa, Grandmaster Flash, que foram chamados a velha escola do hip-hop e do rap. E essa linguagem estava sendo desenvolvida no Brasil, nas periferias, especificamente na periferia de São Paulo, onde em alguns eventos que eu fiz de discotecagem, né, eu trabalhei um pouquinho como DJ na década de 80, eu acabei entrando em contato com a cena dos b-boys e dos MCs de São Paulo, né? Foi aí que eu conheci a dupla Thaí de DJ 1. Tive a oportunidade de gravá-los na primeira coletânea que teve no Rap Nacional, que é o álbum Cultura de Rua, onde é uma seleção de vários MCs, né? E depois fiz a produção dos dois primeiros discos da dupla Thaí de DJ 1, que também foram pioneiros, foi a primeira dupla de MC e DJ a gravar álbuns de composições próprias, né? Em português, diga-se passagem. E foi aí a minha incursão. Acho que na época, eu e alguns poucos artistas que já tínhamos experiência, mesmo sendo um músico de rock, já tinham experiência no estúdio, na utilização de algumas coisas como sample, que me ajudaram a traduzir a linguagem deles, da qual eu também já conhecia por gosto próprio, mesmo sendo músico de rock, eu era aficionado pela música negra americana em geral, pelo funk do James Brown, mas principalmente por essa cena que até para um roqueiro era meio estranho, né? Os caras me olhavam feio, né? Em 86, você ouvindo Curtis Blow, Grandmaster Flash, é uma linguagem muito diferente do rock, né? Mas isso me ajudou a entrar durante esse período na criação, né, também do que foi a cara do rap brasileiro. Né, chamo muita atenção para essa dupla, para o Taíde. Eu acho que ele é um dos grandes nomes de toda a história do rap nacional, continua aí hoje em várias atividades. E essa foi minha experiência assim, com a produção fora do meu trabalho musical, né? Fora isso, eu trabalhei, eu fui, assim como o Edgar Scandurra, fomos produtores ou coprodutores de alguns álbuns do Ira, o Psicoacústica destacadamente, né? E depois sou produtor de praticamente todos os meus álbuns solos, ao lado de alguns outros nomes, né, como Apollo 9 e o próprio Royce Kahlo, o grande produtor americano que faleceu recentemente em São Paulo.
Nazi, em 2012 você lançou aí uma biografia, né? Foi escrita pelo Mauro Betting e o Alexandre Petilo. Como que foi a sua participação nesse livro? Você participou ativamente?
Olha, eu fui procurado pela... Eu não tinha isso daqui como um projeto, sinceramente. Era algo que eu acho que imaginei que talvez algum dia pudesse fazer, mas não tinha isso nos meus planos. Mas a editora Belas Letras, que é uma editora voltada para música, já tinha lançado, acho que, biografia do Ultraje a Rigor, do Engenheiros do Havaí, algumas outras coisas, algumas outras edições voltadas à música. Eles me vieram com um projeto de total liberdade para uma biografia autorizada. Eles me procuraram para uma autobiografia. Como eu não estava assim, nem de eu mesmo escrever sobre mim mesmo naquela época, e também um pouquinho de distanciamento sobre isso, eu utilizei, eu chamei o Mauro Betti, que é acho que um cara que, apesar de ser conhecido muito pelo futebol, pelo esporte, ele é um aficionado de rock também, né? E especificamente sempre foi um fã muito grande do Willian, do meu trabalho solo. Então ele sabia do que eu estaria falando. Eu chamei o Mauro, que também é um biógrafo, acho que foi o primeiro trabalho dele ligado à música, né? Ele vem fazendo várias biografias e histórias, não só sobre grandes atletas, como sobre clubes brasileiros e grandes conquistas. Acho que ele tem um texto muito bom, que eu sempre gostei, né? E o que, como é que entrou Alexandre Bertillo? Acontece que existia um projeto abandonado de biografia do Ira, feita pelo Alexandre Bertillo, que com o final da banda acabou esse projeto sendo largado. E esse material vasto de entrevistas que o Alexandre Bertillo tinha feito, acabou engavetado. Então eu pensei numa biografia, numa autobiografia, numa biografia minha, que contasse também a história do Ira. Que o Ira nasce e acaba, digamos, comigo, se bem que agora está renascendo comigo novamente. Mas uma biografia que contasse não só a minha vida, mas a história do Ira, que eu acho que era algo que, depois daqueles anos de final, já poderia ser contada. Então nós aproveitamos o material do Bertillo, por isso que ele é um dos coautores, né? E o Mauro Betti seguiu com outras entrevistas e se aprofundando um pouco mais especificamente na minha vida e também nas razões da ruptura do Ira. Eu procurei ficar... dei toda a liberdade para o Mauro para buscar o contraditório também. Algumas pessoas, ex-companheiros, inclusive, não quiseram de espontânea vontade se manifestar, mas dei todo o campo para ele contar não só a minha versão, mas a versão de outras pessoas que fizeram parte da minha vida.
Ô, Nazi, e como biografado, qual que é a sua opinião sobre essa disputa que existe hoje aí no Brasil entre biógrafos e artistas, algum grupo de artistas defendendo que tem que ser só biografia autorizada, que eles possam vetar o livro, qual que é a sua opinião sobre isso?
Olha, a censura prévia do biografado eu acho uma aberração, né? Eu acho que essa discussão toda me parece que em muitos momentos ficou um pouco clara, né? Porque muitos dos artistas ditos contrários depois vieram um outro discurso. Então, achei que faltou um pouquinho mais de equilíbrio nos embates. Às vezes ficou um clima muito de fla-flu, né? Como a gente fala. Quem é totalmente contra, quem é totalmente a favor. Então, acho que é óbvio que ninguém é a favor de calúnias, de material sensacionalista, sem embasamento, para aproveitar a vida de alguém e vender livro. Mas eu acredito que já existe na lei brasileira recursos suficientes, não só para o processo indenizatório, corretivo, ou até para separar uma biografia na medida em que ela envereda pela mentira, pela calúnia, né? Então não precisa desse instrumento, que eu acho que é uma aberração, como eu falei, que de censura prévia, ou seja, do biografado ter que consentir ou não. O que eu acho também, manifestei, eu acho que a editora deveria ceder uma parte do royalty sempre para o biografado, né? Eu acho que isso daí caberia um estudo, né, jurídico, para não haver aberrações também, porque uma parte do royalty deveria ser estabelecido meio por lei como base. Vou até citar, na indústria fonográfica, a média de royalties de um artista no livro é 10%. Eu acho que poderia se fazer um estudo, né, para chegar a um número que fosse razoável para todos, que também não gerasse situações descabidas, como um biografado pedir 70%, 50% de royalties, que seria uma maneira diferente de inviabilizar, né, uma edição. De resto, eu acho que deve haver liberdade total, claro, salvo a responsabilidade de quem escreve, de não ofender a honra de ninguém, né, sem a devida prova. Né? Por exemplo, sei lá, o Roman Polanski não pode impedir que digam numa biografia dele que ele estuprou a menor de idade, porque isso é um fato, né? Fofocas, sensacionalismo, diz que me diz que afeta a honra de uma pessoa, tem que ser defendidas da lei. Eu acho que já existe no Código Penal e no Código Civil, já é instrumento para isso.
Certo. Nas, então, para finalizar aí, vamos falar um pouquinho sobre essa volta do Ira. Vocês anunciaram há pouco tempo aí que vão retornar. Como é que foi essa decisão de retornar com a banda? Quem que vai estar nessa formação atual?
Olha, eu procurei o Edgar em abril do ano passado, estender uma bandeira branca, vamos dizer assim. Após isso, ele me chamou para ser um dos convidados de um show beneficente a uma escola de um instituto educacional que presta auxílio a crianças especiais em São Paulo. Eu fui convidado assim como o Paulo Ricardo, como o Arnaldo Antunes também. Acontece que a meu reencontro com ele no palco nesse show, que foi no dia 30 de outubro, acabou tomando uma dimensão muito grande, como uma volta, um reencontro nosso, o primeiro encontro nosso após o final do Ira, como até, na verdade, uma volta do Ira. Porque, na verdade, se eu e Edgar estamos num palco cantando músicas do Ira, é o Ira que está no palco, na minha opinião. E a partir disso daí foi tão comovente, tão, deu uma repercussão tão grande em redes sociais e na mídia em geral, esse show em 30 de outubro, e o meu contato com o Edgar, os contatos que eu passei até com ele foram tão bons, que a gente começou a aventar essa hipótese. Né? E ficamos conversando no final do ano passado, imaginando como seria, como não seria. Ficamos de conversar após a volta das férias, que ambos foram para a praia, né, na virada do ano. E na volta nós voltamos com a convicção que seria bacana a gente fazer esse retorno. Né? A banda, agora, eu e o Edgar estamos há 7 anos já tocando com outros músicos. Não temos mais contato com praticamente com nem com o Gaspa, nem com o André. Eu praticamente não tenho. O Gaspa tocou comigo durante um ano após o final do Ira, depois saiu para projetos particulares. Inclusive ele publicamente, através do jornal, se declinou a voltar ao Ira, dizendo que tem, que torce bastante, acha bacana para nós, mas ele tem outros planos para a vida dele. E o que eu e o Edgar fizemos, se eu montar agora uma banda, uns músicos de apoio, digamos assim, que fazem parte dos nossos trabalhos solos. Então seria no baixo o Daniel Escandurra, filho do Edgar, que toca com ele tanto no Pequeno Cidadão como nos shows solos dele. Na bateria, o Evaristo Pádua, um baterista que já gravou meus 2 últimos álbuns solos, né? E o Johnny Boy, que é um músico de apoio, né? Fazendo teclados e violões, né? A serviço, digamos, dos arranjos que a gente está fazendo. A gente já fez alguns ensaios, são muito bons, né? Elas estão fazendo meio um repertório, que é dar uma panorama sobre a nossa carreira, passando praticamente por todos os discos, né? Estreamos esse show agora, dia 17 de maio, na Virada Cultural Paulistana, e seguimos pelo Brasil inteiro. Devemos passar aqui no Belo Horizonte, acredito que em junho, em julho, talvez. E vocês ainda vão ver, eu acho que o show vai ter ainda de quebra algumas músicas novas que estão pintando temas, né? Não deve ser um show onde a gente veja o nosso passado, mas mostra alguma coisa nova que talvez seja uma tendência para um novo álbum.
Certo, Nazi, muito obrigado pela entrevista aqui no UFMG Educativa, sucesso aí com o show de hoje e com os projetos do Ira.
Falou, obrigado.
Boa tarde. Bom, eu acabei de conversar então com o músico Nazi sobre sua carreira musical, o show de hoje, o futuro aí do Ira, seus projetos. Ele apresenta hoje o sucesso do Ira, como ele falou, e músicas do álbum Perigoso. A apresentação acontece hoje às 9 da noite no Circus Rock Bar, que fica na rua Gonçalves Dias, número 2010, no Lourdes. Você pode comprar o ingresso no local do show ou pelo site www.centraldoseventos.com.br. Para baixar as músicas do Nazi, acesse o site dele aí, o www.naziooficial.com.br. E agora a gente vai, inclusive, com uma música que o Nazi comentou aí na entrevista, Dois Animais na Selva Suja, Dois animais na selva suja da rua, com o Nazi agora às 3h46 e na sequência tem Som do Calouro.
FMG Educativa, a estação do conhecimento.